Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, feriado, aqui nos Estados Unidos, Dia dos Presidentes. São 12 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18 horas e 30 minutos em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria, Cedric Franklin e está na sonoplastia. Títulos desta emissão: na Guiné-Bissau, o antigo principal apoiante do Presidente da República, Brahima Camará, diz que a crise política é grave e que Umaru Sissoko Embalo não está em condições de decidir sozinho a data das eleições. Em Moçambique, o fenómeno dos naparamas ressurge no norte do país, com ataques em vários distritos, e peste suína foi confirmada em Cabo Verde. Enviados americanos e russos reúnem-se amanhã na Arábia Saudita, depois de hoje o secretário do Estado americano ter discutido planos para a faixa de Gaza. Pelo menos 48 mortos em desalamento de uma mina ilegal no Mali. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, com o nosso emissor local. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com e 24 horas pode acompanhar a Voz da América no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, VOA Português, e no WhatsApp pode acessar aí ao nosso canal. Vá ao seu campo de estado e pesquise VOA Português. A partir de então passará a receber todas as nossas notícias. E por falar em notícias, vamos às que marcam a atualidade neste momento com João Santa Rita.
A Rússia confirmou que o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, vai manter conversações com altos funcionários dos Estados Unidos, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, que se concentrarão no fim da guerra na Ucrânia e na restauração mais ampla de relações entre os dois países. Rubio chegou hoje à capital saudita, Riad, numa viagem previamente planeada. O conselheiro de Segurança Nacional, Michael Waltz, e o enviado para o Médio Oriente, Steve Witkoff, devem chegar ainda esta segunda-feira, vão participar nas conversações com Lavrov. O conselheiro presidencial russo Yuri Usakov disse que as conversações vão discutir como seguir em frente com as negociações, acrescentando que os Estados Unidos ainda não nomearam um negociador-chefe para as discussões sobre a guerra na Ucrânia e como iniciar essas negociações. Por outro lado, Keith Kellogg, enviado do presidente dos Estados Unidos para a Ucrânia, disse a repórteres na sede da NATO em Bruxelas que ninguém vai impor um acordo de paz ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acrescentando que será Zelensky e o povo ucraniano que decidirão sobre isso. Entretanto, o presidente francês Emmanuel Macron falou hoje ao telefone com o presidente americano Donald Trump. Desconhecem-se pormenores dessas conversações. Dirigentes europeus reuniram-se hoje de emergência para chegar a um acordo sobre uma estratégia unificada face a possíveis negociações de paz entre os Estados Unidos e a Rússia. Hoje, o secretário de Estado americano Marco Rubio encontrou-se com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman para discutir uma proposta do presidente americano Donald Trump para a retirada da população palestiniana do território de Gaza. Os países árabes opõem-se a isso e estão a elaborar um plano de paz para o território. Pelo menos 48 pessoas morreram este sábado no desabamento de uma mina de ouro explorada ilegalmente no oeste do Mali. O acidente ocorreu num local abandonado anteriormente operado por uma empresa chinesa. Uma fonte policial local disse que o balanço de hoje é de 48 mortos. Ataques aéreos americanos mataram 16 membros ao grupo terrorista Estado Islâmico no norte da Somália, disse hoje um porta-voz das operações de segurança na região de Puntland. Em entrevista à Voz da América, o brigadeiro-general Mohamed Ahmed afirmou que o ataque, levado a cabo pelo que disse ser os seus parceiros de segurança internacional, mataram pelo menos 16 rebeldes. O Comando dos Estados Unidos para a África, AFRICOM, também informou num comunicado ter conduzido um ataque aéreo contra o Estado Islâmico, matando 2 terroristas. Um ataque realizado no fim de semana matou 6 soldados do Benin e o exército disse ter neutralizado 17 atacantes não identificados em resposta, disse uma fonte militar neste país. Os ataques no norte do Benin têm aumentado nos últimos anos, com as autoridades a culparem membros do grupo Estado Islâmico e jihadistas ligados à Al-Qaeda. Um jato do exército da Nigéria matou pelo menos 6 civis depois de atacá-los por engano quando perseguia gangues de criminosos no estado de Katsina, no norte da Nigéria. 3 moradores disseram que o avião lançou uma bomba sobre um aglomerado de cabanas nos arredores da vila de Zaka, no distrito de Safana, no sábado.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos começar agora com a série de reportagens que a equipe da Voz da América preparou para os próximos minutos. Na Guiné-Bissau, o coordenador do Movimento para a Alternância Democrática, Brahima Camara, antigo braço direito do Presidente da República, disse que o país está perante uma crise política institucional forte e grave e que Umaru Sissoko Embalo não está em posição de tomar uma decisão sozinho ou de convocar as eleições na ausência de um diálogo político sério e institucional. O povo é o detentor do poder, é soberano. Neste momento, o Presidente da República, ele sozinho, não tem condições para tomar uma decisão de convocar eleições na ausência de um diálogo político sério e institucional. E isso interpela-nos a todos, enquanto filhos da Guiné-Bissau, disse o coordenador do MADEM-G15, no recente encontro em Bissau, no qual o líder do partido Frepagina e presidente em exercício da Aliança Patriótica Inclusiva desafiou o chefe de Estado guineense a procurar consensos entre os atores políticos para encontrar uma saída à crise instalada na Guiné-Bissau desde a queda do governo e a dissolução do Parlamento em 2023. O também antigo Primeiro-Ministro Bassirou Dia criticou a postura do Supremo Tribunal de Justiça manifestada na decisão que determinou que o mandato do presidente Sissoko Embalo termina a 4 de setembro e não no passado dia 27 de fevereiro. Até agora, o Presidente da República, que se encontrava neste fim de semana na Conferência da União Africana na Etiópia, ainda não reagiu. Em Moçambique, o ressurgimento de grupos denominados popularmente por Naparamas preocupa residentes e autoridades no norte do país. Eles têm vindo a provocar medo em distúrbios em distritos na província de Nampula, tendo até assassinado polícias. A Adina Soalerre traz esta informação e também procura saber quem são os Naparamas.
Alguns residentes dos distritos de Angoche e Erati acreditam que o ressurgimento dos Naparamas deve-se às manifestações pós-eleições, uma vez que os ataques começaram naqueles distritos no auge dos protestos. Um residente do distrito de Erati, chamado Juma, disse à Voz da América que o grupo voltou a entrar no distrito na semana passada, se instalou no posto administrativo de Namiroa e tomou temporariamente local até a chegada de militares.
Eles ocuparam aquele espaço, aquilo estava assegurado já o posto, eles com autoridades. Já dia seguinte do ataque, já estava a entrar uma cobertura de militar. Então, quando chegaram lá, de fato, encontraram alguns e houve um confronto entre eles. Daí que morreram alguns, outros ficaram feridos.
Situação semelhante aconteceu na semana passada no posto administrativo de Ayubi, no distrito de Angoche, onde um grupo de 6 homens naparamas foram abatidos pela polícia quando, segundo informações, munidos de katanas e outros instrumentos contundentes, tentavam invadir instituições públicas. Luiz Cássimo, um dos líderes comunitários de Angoche, disse à Voz da América que o grupo que se intitula Naparama diz ser apoiante do partido Podemos e, nas zonas onde passa, pretende instalar uma nova autoridade.
Porque há um bairro que eles visitaram, escutaram o direito, escutaram o secretário, elegeram o secretário deles.
A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, através do diretor de Relações Públicas, Dércio Samuel, diz que a corporação investiga a origem e as motivações dos Naparamas.
É um trabalho que a Polícia da República de Moçambique continua a fazer com base à população, aos residentes daqueles bairros onde esses mesmos, onde a Polícia da República de Moçambique tem tido informação que eles existem, que é para buscar da sua proveniência e procurar saber quem são esses e quais são os motivos, qual é a finalidade das suas incursões. Porque, na verdade, esses são indivíduos também corajosos que procuram confrontar-se com a polícia. Exemplo concreto, no posto administrativo da UBI, esses indivíduos catanaram um membro da PRM.
Na quarta-feira, o governador da província de Nampula, Eduardo Abdullah, visitou o distrito de Erati e classificou o que viu como ato de terror e de vandalismo extremo, independentemente das motivações.
É preciso recordar que não temos só atos de vandalismo na província. Temos também a questão dos ciclones e mesmo neste distrito, já passou aqui o Chido, muitas das infraestruturas foram, portanto, destruídas pelo ciclone Chido. E agora veio a crescer a esta situação vandalismo.
Os Naparamas são guerreiros moçambicanos que surgiram durante a Guerra Civil, que acreditam numa crença tradicional que diz que depois de passarem por um tratamento específico, ficam protegidos das balas. Para perceber mais sobre isso, conversamos com Teodoro Amadi, na Parama da aldeia de Mwanza, no distrito de Ankwabi, na província de Cabo Delgado.
Depois, com essa confusão, desse conflito, de Al-Shabaab, uma senhora de Namuno sonhou um medicamento tradicional. Começou a vacinar os jovens interessados para poderem defrontar com essa situação.
Entretanto, Evaristo Mohano, presidente regional norte da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, diz que, face ao medo que se instalou devido à presença de Naparamas, a organização trabalha para identificar o curandeiro que está envolvido no tratamento do grupo. Mohano critica as autoridades policiais por assassinarem os Naparamas, o que pode dificultar a identificação dos curandeiros que os orienta. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualenhe.
Obrigado, Adina. Continuamos a falar de Moçambique. O presidente Daniel Chapa anunciou uma série de medidas, incluindo a retirada do imposto sobre valor acrescentado, IVA, em produtos de primeira necessidade e também a redução dos preços dos combustíveis, entre outras medidas para reduzir o nível de vida. Analistas políticos dizem que as medidas anunciadas pelo presidente para aliviar o custo de vida não se vão fazer sentir no bolso dos cidadãos porque existe um problema relacionado com estruturas produtivas. E anotam, por exemplo, que é mais fácil importar arroz do Vietnã do que produzir no Chocoé. Ramos Miguel tem a reportagem.
O analista político João Feijó diz que os preços podiam reduzir se tivéssemos construído em Moçambique uma economia de escala mais desenvolvida e se tivéssemos garantido a integração nos mercados. E isso só é possível com o aumento da produção e produtividade.
E a verdade é que temos um ambiente de negócios que não é convidativo ao investimento, com extrema burocracia, falta de apoios, taxas de juros altíssimas, o dinheiro é muito caro, o acesso à justiça é muito complicado, com tanta burocracia e tanta corrupção, dentro de negócios é muito fraco, até porque as infraestruturas, os serviços de apoio a atividades económicas são muito débeis. Então, mas isto são problemas estruturais. O poder de compra é muito reduzido e agravou bastante nas cidades em virtude das dívidas ocultas e da desvalorização do medical, sobretudo entre os funcionários públicos. Então, temos problemas estruturais que são problemas de governação, não há dúvida. Agora está-se aqui a tentar arranjar medidas para acalmar o descontentamento popular, mas estas medidas não se vão fazer sentir no bolso do cidadão assim de uma forma significativa. Quando é mais barato importar arroz do Vietnã do que produzir aqui no Val do Limpopo, é porque alguma coisa está errada, não é?
E as pressões do Fundo Monetário Internacional não entram na equação?
O FMI sempre foi contra subsidiar a produção e sempre foi a favor do emagrecimento do Estado na economia. Portanto, o Estado não pode literalmente subsidiar os seus produtores da mesma forma como faz, por exemplo, a União Europeia, que tem uma política de subsidiar os produtores familiares.
Por seu turno, o analista político Egídio Plácio considera também haver problemas estruturais muito sérios que precisam ser resolvidos, entre os quais os excessivos benefícios fiscais às grandes empresas.
Há isenções inexplicáveis, por exemplo, aos megaprojetos e outras pessoas ligadas ao poder público, que, por exemplo, na importação de bens luxuosos, de viaturas de alta cilindrada. Há muitas pessoas que nós conhecemos e são identificáveis, que estão aqui na nossa praça, ligadas ao partido que está no poder, que não pagam, por exemplo, os direitos, mas quando o cidadão vai buscar uma carinha de baixo valor, ele é obrigado a pagar essas taxas.
Para além destas questões todas, existe também a questão dos vários IVAs na estrutura do preço dos combustíveis, considera o analista Gift Essinago.
O combustível é inflacionado no mercado nacional, mas por quê? Porque o problema está centralmente na própria estrutura de custo. Se o IVA incide sobre o custo base e sobre este mês o valor global do custo base incide de novo outro IVA para o distribuidor, do custo global vai ao distribuidor incide de novo outro IVA que vai ao armazenamento e sobre este valor incide de novo outro IVA que vai ao consumidor final, já é em si um problema.
Entretanto, o governo, a voz de seu porta-voz, Inocêncio Pisa, diz que o elevado custo de vida se deve às manifestações pós-eleitorais.
Era uma consequência previsível das manifestações. Em particular, para a cidade da Matola, pelo menos no raio onde esta ação aconteceu, da paralisação, percebemos que toda a componente da infraestrutura de caráter comercial, ao nível, portanto, da cidade da Matola, todas as barracas, os restaurantes, os bares, salão de cabeleireiro, armazéns, entre outras infraestruturas económicas que faziam parte do lençol comercial daquela zona, foram completamente destruídas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, é na província de Inhambane, o Ministério Público exigiu hoje mais de 4 milhões de meticais, cerca de 60 mil euros, ao ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane e ao Partido Podemos pelos danos causados na província durante os protestos pós-eleitorais. Os detalhes com o Sérgio Nhambi.
A informação foi avançada em conferência de imprensa pelo magistrado do Ministério Público naquela província. A ação é contra Venâncio Mondlane e o Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, devido aos danos causados durante as manifestações de contestação dos resultados das eleições gerais de 9 de outubro. Entre os danos, Pompílio Xavier referiu à vandalização de viaturas do Estado, de dois postos de transformação de corrente elétrica e de sedes de postos administrativos, além de danos ao longo das estradas nacionais 1 e 5, avaliados em mais de 2,8 milhões de meticais, cerca de 46 mil euros. Aquele magistrado reiterou que, cito, não podemos de forma alguma assistir à destruição de bens públicos e pelos nossos deveres constitucionais e legais ficarmos impunes. Xavier conclui que não foi ainda instaurado um processo crime contra Venâncio Mondlane, comentando mensagens que circulam nas redes sociais.
Obrigado, Sérgio. Em Cabo Verde, o Ministério da Agricultura e Ambiente anunciou hoje um surto de peste suína africana na Ilha da Boa Vista e diz implementar medidas emergenciais para minimizar o risco de propagação da doença. A confirmação foi feita em comunicado após a realização de análises de laboratórios que explica que se trata de uma doença viral altamente contagiosa entre os porcos, provoca grandes perdas económicas e não constitui, no entanto, nenhum risco para a saúde humana. O Ministério da Agricultura e Ambiente disse ter tomado muitas medidas, entre elas a de impedir a saída de produtos daquela zona afetada também para as demais ilhas. O anúncio de suspensão por 90 dias da ajuda internacional dos Estados Unidos continua a provocar reações e leituras, especialmente nos países africanos, onde vários analistas políticos dizem ter chegado a hora de os governos adotarem políticas reais com recursos próprios através de um desenvolvimento autóctone e sustentado com os muitos recursos e riquezas de África. No programa de hoje da Voz da América, Washington Fora de Horas, perguntei ao analista político angolano Agostinho Sicato se esta é também a leitura dele. E ele respondeu da seguinte forma.
Oportunidade é, mas apanhou os Estados africanos de surpresa. Portanto, não terão tempo suficiente para definir definir estratégias para a execução disso. Na verdade, deixa um hiato importante para os Estados africanos substituírem. Portanto, seria uma oportunidade ímpar. Mas da experiência que se tem do continente africano, do problema da gestão dos próprios Estados, o problema de dificuldades em lidar até com sistemas como a democracia, entre outras formas, e as formas de governos, haverá dificuldades sérias de substituir o apoio da USAID, porque os Estados africanos ainda vivem de corrupção e é muito difícil nessas situações os recursos serem destinados para essas respectivas áreas e cobrir aquilo que a USAID está fazendo.
A leitura do analista político angolano Agostinho Sicato, hoje no programa Washington Fora de Horas. E aqui nos Estados Unidos, a administração Trump e o governo do México estão a trabalhar juntos para travar o fluxo da droga sintética fentanil através da fronteira com os Estados Unidos e o México. No ano passado, foram instalados scanners de alta tecnologia num porto de entrada no estado americano do Arizona para detectar a droga ilegal. A correspondente sénior da Voz da América aqui na capital americana, Caroline Pessutti, reporta a partir desse porto, onde lhe foi dado acesso exclusivo à sala de controle do scanner. A reportagem é apresentada pela Mayer de La Salette.
Eu estava mesmo aqui, estava virado para esta direção. Lembro-me de ouvir a tua voz atrás de mim.
A mulher de Donnie McKillop encontrou-o nesta paragem de autocarro em Tucson, Arizona. Foi quando cada um deles susteve a respiração e o mundo ficou em silêncio por um momento.
Pensei que me ias gritar e berrar comigo.
Sim, eu não queria fazer isso.
McKillop voltou a consumir fentanil. Tinha estado desaparecido durante 6 meses.
Voltei para o fentanil porque não conseguia encontrar heroína e era fácil de encontrar.
O fentanil é barato e potente, mas o efeito é breve, deixando o utilizador constantemente à procura de mais. McKillop pagava cerca de $1 por comprimido e consumia até 20 por dia. O mais provável é que os comprimidos de McKillop tenham sido contrabandeados por aqui. O porto de entrada de Nogales, Mariposa. É o posto fronteiriço entre os Estados Unidos e o México mais próximo da casa dele. Estes scanners fazem um raio-x aos caminhões para procurar drogas. Atiram feixes de baixa energia para a cabina, onde se senta o condutor, e feixes de alta energia para o reboque e a carga. Estas máquinas foram instaladas neste posto de fronteira no ano passado. Como os condutores já não têm de parar e sair, o porto passou de 100 para 700 caminhões por dia.
Seria parecido com isto, como um chão.
Os agentes fronteiriços analisam então o scanner e procuram algo de estranho. A Voz da América teve acesso exclusivo à sala de controlo para ver como o governo descobre o fentanil.
Reparem que o piso parece muito mais denso, parece mais escuro no raio-x do que no caminhão anterior. Isto é uma anomalia.
Guadalupe Ramírez, da Direção de Operações no Terreno. Cada um destes pequenos quadrados é um pacote de droga. Agora, vê se consegues encontrar os narcóticos aqui. As sombras redondas são a carga. É um caminhão de melões.
O contrabando está aqui.
Estes pacotes retangulares no chão do outro lado são as drogas. Os carros de passageiros passam por controlos fronteiriços regulares. Alguns são enviados para uma busca mais minuciosa. Outros passam por scanners que transmitem as imagens ao agente Alejandro Bachelier.
Tendem a carregar estes carros com os comprimidos de fentanil nas portas, na parede contra fogo, nos painéis dos quartos.
As apreensões de fentanil duplicaram todos os anos nos últimos 5 anos. Os funcionários aduaneiros aqui e nos 5 portos de Nogales encontraram 60% desse fentanil. No início deste mês, o governo mexicano concordou em enviar 10 mil tropas para travar o fluxo de migrantes e drogas ilegais na sua fronteira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mediou o acordo em troca do adiamento das tarifas sobre o México. Ramírez diz que o preço de rua do fentanil está a subir.
Isto mostra que a procura existe, mas estamos a prejudicar a oferta.
McKillop sugere que os americanos deixem de estigmatizar as pessoas viciadas em drogas.
Quando percebi que a minha família ainda me amava, a esperança voltou a brilhar.
E agora ele espera que os seus dias de vício tenham ficado para trás.
Vamos agora até o Quênia, onde desde junho do ano passado, quando ocorreu uma série de protestos em massa, foram registados 82 casos de alegados desaparecimentos forçados, de acordo com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos do país. Ainda não foi confirmado quem está por trás dos raptos. A chefe da gabinete da Voz da América em Nairobi, Mariama Diallo, que falou com 2 irmãos que dizem ter sido raptados durante 32 dias, tem a seguinte reportagem aqui, apresentada pela Ana Guedes.
É aqui no bairro de Kitangela Town, a cerca de 1 hora de distância do centro de Nairobi, que Aslan Longton e o seu irmão Jamil dizem ter sido raptados. No início desse dia, em agosto, Aslan diz que se sentiu desconfortável e que reparou que pessoas desconhecidas o estavam a observar. Os irmãos estavam a viajar juntos de carro quando as coisas se complicaram.
Na primeira curva estava um Toyota Vix estacionado e abriu as portas, pelo que não consegui passar. Fiz marcha atrás com o carro e vim para este sítio. Quando entrei neste local havia um Subaru que me bloqueou e aqui um Toyota Axio bloqueou-me ali atrás.
Os irmãos alegaram que foram abordados por homens fortemente armados que descreveram como parecendo ser agentes da polícia, o que lhes foi pedido para desligarem o carro.
Abriram o carro, tiraram-me do volante e levaram-me muito depressa para o Subaru.
Jamil Longton diz que não era suposto ser levado naquele dia, mas quando pressionou os agentes, surgindo mesmo que telefonasse para a esquadra do bairro, eles recusaram-se a apresentar-se.
Continuei a perguntar-lhes quem são, porque é que estão a levar o meu irmão. Disse-lhes que ia ligar ao oficial de comando da esquadra de Quintinguela para lhe perguntar se sabia o que estavam a fazer. Quando tentei ligar para o oficial, o meu telemóvel foi confiscado por eles, levei-me bufetado, o meu telefone foi desligado e também foi amarrado ao Subaru.
Os irmãos dizem que foram algemados, vendados, levados para um local e mantidos durante 32 dias. A Amnistia Internacional e a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Quênia confirmam os relatos dos dois homens e afirmam que o tratamento dado a outros raptados é semelhante.
Em primeiro lugar, disseram-nos que lhes foi negada a comida. Foram mantidos algemados durante dias. Foram despidos e obrigados a deitar-se no chão de cimento durante dias.
Aslan diz que foi detido devido à sua participação nos protestos da Gen Z liderados por jovens no ano passado contra uma proposta de lei que aumentaria os impostos. Os protestos transformaram-se num apelo ao fim da corrupção e à demissão do presidente. O projeto de lei acabou por ser retirado. O irmão de Aslan não participou nos protestos, mas ambos dizem ter sido repetidamente interrogados sobre a fonte de financiamento dos protestos durante o seu cativeiro. Grupos de defesa dos direitos humanos acusaram a polícia queniana de usar força excessiva contra os manifestantes e, em alguns casos, de raptar críticos do governo. A polícia nega as alegações. A polícia também afirmou ter provas credíveis de que bandos criminosos tinham infiltrado os protestos e planeavam tirar partido deles. Em dezembro, na sequência de mais protestos em Nairobi para exigir que a polícia apresentasse as pessoas desaparecidas, o presidente William Ruto condenou o aumento do número de desaparecimentos.
Qualquer criminalidade deve ser investigada, quer seja cometida por cidadãos, criminosos ou pela polícia, tem de ser investigada e temos de chegar ao fundo de qualquer atividade criminosa no Quênia.
Os nossos pedidos de comentário ao Serviço Nacional de Polícia não obtiveram qualquer resposta.
Agora para o desporto, vamos começar hoje com o futebol português, onde o atual campeão e líder, o Sporting, empatou em casa com o Arouca a 2 golos num jogo marcado por um autogolo caricato do guarda-redes do Sporting, golo de calcanhar. Sporting teve 2 lesões e uma expulsão, segundo jogo consecutivo do Sporting sem ganhar. O treinador é Rui Borges.
Foi um jogo muito impróprio em todos os sentidos. É o autogolo, é as 2 lesões, é a expulsão, é o penalti. Mudaram muito a história, mudaram muito aquilo que seria o decorrer do jogo. Por isso, um jogo difícil, onde tudo nos aconteceu. Faz parte, é saber lidar com as coisas, contra essas contrariedades todas. Sentir que, mesmo elas aparecendo e acontecendo, continuamos primeiros e temos que nos agarrar a isso. E fazer tudo para ganhar cada jogo, o próximo, para chegarmos ao fim e continuarmos a ser primeiros.
Era Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. O Porto foi ao campo do Farense ganhar por 1-0, num jogo que assinala a primeira vitória sob comando do técnico argentino Martín Anselmi, primeira vitória no campeonato. Benfica também ganhou, também fora, e também por 1-0, contra o Santa Clara, num jogo em que o golo da vitória foi marcado pelo luso-guineense Bruma, recentemente adquirido ao Sporting de Braga. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Estou particularmente feliz com o Bruma, porque realmente foi uma aposta certa da nossa parte, um jogador muito experiente. Curiosamente tinha feito os 2 golos do Braga aqui com o Santa Clara, hoje 3 a marcar, de início ia marcar pelo Benfica, por isso é isso que os jogadores têm que fazer, trabalhar muito.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. E o que é que estes resultados significam? Significam que o Sporting mantém-se em primeiro, agora com apenas 2 pontos de vantagem sobre o Benfica e 6 sobre o Porto.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Todos se despedem, Joe Gill, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade, mas podem continuar com a Voz da América na internet 24/24, voaportugues.com e nas redes sociais, VOA Português.